Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ok, gente, eu queria dar bom dia a todos vocês, todos os amigos, todos os irmãos. Bom dia. Eu tinha um compromisso na cidade de Londrina, no norte do Paraná, e o meu compromisso se deu aí de quinta a sexta, e aí eu já comprei passagem para São Paulo para passar aqui e dar um abraço em vocês. Então eu estou sozinho, vários perguntaram: cadê a Mara, cadê as crianças? Estou sozinho. Então, essa foto é a mais recente, as crianças estão enormes aí, né? A Mara e as crianças mandam um forte abraço para todos vocês. Então, receba o carinho por parte da minha família. Eu sei que muitos já falaram: ó, manda um abraço para a Mara lá, né? E na terça-feira eu vou estar indo de volta para o estado do Amazonas, tá bom? Eu queria nessa manhã, com a permissão do nosso Deus, deixa eu abrir o cronômetro aqui, para não me empolgar, como sempre, pronto, ok? Eu queria nessa manhã usar um título, sugerir um título para a mensagem, e o título dessa mensagem é Como Agradar a Deus. Faltou um R ali. Como agradar a Deus. Hoje em dia, as pessoas, elas falam muito de foco. Parece que está em moda essa frase, você focar, você colocar alvos, né? E eu creio que todo mundo aqui já deve ter estipulado algum tipo de alvo na vida. Isso é muito comum, especialmente no final do ano, adentrando no ano novo aí. Todo mundo geralmente estipula um alvo para a sua vida. Então tem muitas pessoas que fazem assim, estabelece, né? Eu vou, por exemplo, entrar numa dieta. Não precisa falar não, não precisa dar risada para se entregar. Eu vou entrar numa dieta. Então a pessoa, ela estipula alvo e ela tenta eliminar tudo que for fritura, tudo que é refrigerante, né? E suco de caixinha, tudo aquilo que é pesado, e ela começa a imaginar, e ela começa a traçar objetivos que ela vai então comer uma alimentação mais leve. Ela vai comer muitas frutas, muitas verduras, legumes, vai colocar pão integral, e então ela entra nessa dieta, ela começa muito bem, muito empolgado, mas 2 horas depois ela passa na frente de uma padaria, e ela entra na padaria, ela vê aquele bolo de chocolate que assim, o chocolate tá derretendo e caindo pelas bordas, e a pessoa não consegue mais dar continuidade ao alvo, à dieta, ela vai e se desmancha naquele bolo de chocolate. Eu não sei se vocês já se frustraram com alguns alvos aí, né? Mas hoje é muito comum, a pessoa ela faz alvos na vida aí, alvos de ter uma atividade física, alvos nos estudos, alvos no trabalho, mas muitos não conseguem. Muitos não conseguem dar continuidade aos alvos, aos objetivos que traçaram. Por quê? Por várias razões. Nós estamos vivendo num mundo de muitas informações. É uma ebulição de informações que muitas vezes sobrecarrega a gente. São tantas as informações, a nossa vida é tão agitada, ou será que só a nossa vida lá no meio da floresta amazônica que é agitada, né? Eu estou lá há 15 anos, mas ainda não consegui tirar a cidade de São Paulo, a agitação no meio. O pessoal fala: calma, você está no Amazonas, calma, né? E o relógio ainda continua sendo um parceiro inseparável, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo muitas coisas. Por exemplo, nós temos muita facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se você for um pouco parecido comigo, algumas pessoas, por exemplo, elas vão, né? Elas vão comer e, ao mesmo tempo, assistir televisão. A pessoa não consegue só comer. Ela está comendo e está fazendo mais alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que, né, elas estudam ouvindo música. Eu já vi gente defendendo a tese que só consegue estudar para o vestibular se tiver ali com fone de ouvido. Tem pessoas, por exemplo, que elas dirigem, aí não dá, né, gente? Você nunca fez isso, né? Tem pessoas que dirigem e acabam aí atendendo o telefone, tem umas que conseguem ainda mandar mensagem pelo telefone ainda, né? E outras, por exemplo, aí é um absurdo, hein? Aí é um absurdo. A pessoa quase não consegue tirar férias e ela consegue depois, a muito custo, ela vai para uma praia paradisíaca e ela está ali naquela natureza perfeita e ela está com o laptop na mão e está trabalhando e mandando mensagem, recebendo. Então as pessoas têm muitas dificuldades, Jô. Nós queremos fazer tudo e acabamos produzindo muito pouco. E quando nós produzimos, as nossas prioridades, muitas vezes elas estão invertidas. As nossas prioridades, elas estão erradas. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos numa carta que Paulo escreve. E quando Paulo ele escreve essa pequena carta para a igreja de Colossos, ele tem esse propósito. Ele tem um propósito de exortar os crentes da igreja, porque eles tinham começado bem, eles tinham estipulado alvos para a vida dele. Começaram muito bem. Quando a gente lê a introdução, e você, se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Se você ler a carta, o início da carta, o primeiro capítulo, a introdução, você vê que o apóstolo Paulo, ele enche a bola. Ele fala muito bem, ele elogia muito os crentes ali da igreja de Colossos. Mas em algum momento ele percebe que as pessoas estão perdendo o foco. Elas não estão conseguindo dar continuidade ao objetivo maior que eles traçaram para a sua vida. Então algumas perguntas, à medida que a gente vai lendo a carta de Colossenses, algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, uma pergunta: o que caracteriza a vida de uma pessoa que está disposta a viver para a glória de Deus? Quais são as suas marcas? O que se percebe visivelmente na vida dessas pessoas? E aqui no capítulo 1, versículo de 9 a 12, Paulo ele faz uma oração. Na verdade, é uma oração muito rica. É um pedido que Paulo fala orando a Deus. E Paulo ele faz essa oração. Qual é o pedido que Paulo ele menciona aqui? O texto ele vai dizer o seguinte: por essa razão, também nós, desde os dias em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Abaixe novamente sua cabeça, feche seus olhos, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque esses princípios, essas lições importantes que foram compartilhadas pelo apóstolo Paulo há muito tempo atrás para os irmãos dessa igreja de Colossos, ficou marcada na vida não só dessa igreja, mas na vida de outras igrejas. E pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos desfrutar desse texto e nós podemos também, ó Deus, ter o desafio de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina essa manhã. Por isso, fala aos nossos corações, aos corações de cada um que entrou aqui e estão presentes. Nós temos pessoas da igreja, nós temos visitantes, que o Senhor, de maneira simples, de maneira suave, mas acima de tudo, de maneira poderosa, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra e oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de sugerir um resumo dessa passagem aqui. Sempre quando eu estou fazendo um estudo ou quando eu estou pregando, eu tento fazer um resumo do texto que eu que eu estou estudando. Então, o resumo, se eu fosse resumir, é o meu resumo, né? Você pode ter o seu resumo, mas o resumo desses versículos que nós lemos seria esse, assim, essa é a minha sugestão. A suficiência de Cristo em nossas vidas, a suficiência de Cristo em nossas vidas nos ajuda a combater as heresias e a produzir frutos em abundância para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de ver algumas marcas que todo cristão precisa ter, aquilo que todo crente deve ter em sua vida, o que caracteriza ele e que está nessa oração do apóstolo Paulo. Primeira marca é crescendo e respeitando aí as próprias palavras do autor aí, crescendo e transbordando no pleno conhecimento. Versículo 9 e também o versículo 10, versículo 9 vai falar, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Essa é a oração do apóstolo Paulo. E essa é muito mais do que a oração do apóstolo Paulo, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, seja qual for a situação sua nesse momento. O quanto você conhece de Deus, o quanto você se relaciona com Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente possa chegar num nível, num patamar de conhecer e transbordar dele, do pleno conhecimento dele. Versículo 10 vai falar de novo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Só que tem pessoas, irmãos, que não crescem na vida cristã. Eu tive o privilégio, a semana passada, de completar aniversário de conversão. 30 anos! 30 anos que Jesus me abraçou, que Jesus me salvou, 30 anos que Ele tirou a venda dos meus olhos, 30 anos que eu ando ao lado desse Deus maravilhoso pela sua graça, pela sua misericórdia. E são 30 anos de história ao lado do nosso Deus. E 30 anos a gente conhece bastante gente, né? E é interessante que a gente, às vezes, ver pessoas, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas que têm muitos anos de convertido. Mas a gente percebe, a gente identifica que a pessoa, ela não cresceu espiritualmente falando. E por outro lado, nós temos pessoas que aceitaram Jesus há tão pouco tempo, meses. Um aninho, mas são um gigante, verdadeiros gigantes, homens e mulheres, firmes no Senhor, né? Paulo, ele exorta os crentes para crescer e transbordar no pleno conhecimento. E quanto a essa verdade, existem aqui três atitudes nossas. Ou a gente, na vida cristã, em busca desse crescimento, transbordar, ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente não faz a vontade de Deus. Ou a gente faz a vontade de Deus, e se a gente não fizer a vontade de Deus, a gente sempre vai fazer a vontade de alguém. Essa é a verdade. Ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de outro. Então, por exemplo, pode ter aqui pessoas que estão fazendo a vontade de outros, vivendo para agradar a outros. Então você pode viver para agradar o seu patrão, por exemplo. Tá? Você faz sempre a vontade de outro, você pode fazer a vontade do seu patrão, alguns fazem sempre a vontade do filho, filhinho mimadinho, bonitinho, tem 30 anos, bonitinho, não. Faz a vontade do filho, tem filhos que não conseguem ter atitude e voar sozinho, e sempre estão fazendo a vontade do pai, alguns fazem a vontade de um amigo. Então, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade de outros. Mas algumas pessoas, elas se cansam tanto fazendo a vontade de outros, que acabam do 8 para o 80, né? Você não precisa ir do 8 para o 80. Elas acabam falando, olha, eu cansei, sabe? A verdade é essa, eu cansei. Eu cansei de fazer a vontade do meu pai, fazer a vontade do meu patrão. Eu vou chutar o balde, sabe? E eu vou fazer a minha vontade agora. Eu vou ser dono do meu nariz, já viu isso? Nós tivemos uma experiência recentemente, e a experiência ela foi interessante porque há 10 anos atrás nós morávamos no meio da floresta amazônica, nós moramos hoje na Amazônia, nós moramos numa cidade, uma cidadezinha. Nós morávamos na comunidade Pedral, alguns tiveram a oportunidade de conhecer, e nós pastoreávamos ali aquela comunidade e mais algumas outras comunidades ao redor, né? E tinha uma jovenzinha, uma mocinha de 14 anos que frequentava a nossa igreja, que era a nossa ovelha, e eu queria contar rapidamente a experiência dessa moça. Essa moça, como muitas ribeirinhas, ela mesmo indo na igreja, mesmo tendo tomado uma decisão ao lado de Cristo, ela sempre fez a vontade do pai dela. E ela vivia uma vida assim, muito triste. E essas mocinhas lá do Amazonas, chega num momento que elas se cansam. E o sonho delas é passar um barqueiro ali, seja qual barqueiro for, e levar elas para longe. Então elas acham que casando com alguém de fora, elas vão tirar o bilhete da sorte máxima. E vão ter ali o bilhete para a liberdade. Aconteceu isso com a Rosilene. Ela foi para a cidade, e da cidade, para surpresa dos pais, ela não voltou mais, com 16 anos. E ela então se amigou, se juntou, se casou, né? Não oficialmente, mas ela se juntou com um homem que tinha idade para ser avô dela. E ela pensou na cabeça dela, agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter a minha casa, é a minha casa, é a minha cozinha, são os meus pratos, eu vou mandar aqui e vou fazer diferente. Deu para perceber? A vida inteira daquela mocinha foi sendo fazer a vontade de alguém, dos irmãos, do pai, da mãe, e aquilo fez com que ela se engasgasse. Mas a lógica, se ela tem... o temor do Senhor seria, eu vou parar de fazer a vontade dos outros, claro, sem ser insubmisso às autoridades que Deus colocou, eu vou fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu posso saber, qual é essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável? Mas não, ela pulou de um extremo e foi para o outro. Ela fez a vontade dela, ela tomou decisão baseada naquilo que ela queria. E... a gente perdeu o contato, mas um mês atrás nós descobrimos que ela estava morando na cidade de Itacoatiara. E aí nós fomos atrás dela e com um pouco de dificuldade a gente conseguiu encontrar. Ela já estava com duas filhas pequenas, mesmo sendo ainda muito nova. Nós conversamos lá para que a gente passasse no domingo de manhã, pegasse ela na igreja, fosse na igreja com ela. E ela passou o dia conosco, por volta de 5 da tarde, nós levamos ela para casa, o marido deixou, né, o companheiro dela deixou. E conversando com ela ali em casa, eu, a Mari e ela, nós perguntamos, você é feliz? Porque nós percebemos claramente a vida dura dela, a tristeza, a falta de brilho, de alegria. E nós perguntamos, Rosilene, você é feliz? Você está feliz? E ela disse assim, uma resposta sonora, ela falou, não, eu não sou feliz. Você se arrepende do que você fez? E ela falou, profundamente. Quando a minha vontade, ela vai em confronto com a vontade de Deus. Quando há um embate entre o que eu quero e o que Deus quer, a maneira com que eu reajo, as minhas atitudes, elas vão demonstrar o quanto eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. O quanto nós somos consagrados, o quanto nós queremos viver uma vida para o louvor e a glória do nosso Deus. Conhecer a Deus plenamente, o que Paulo está falando aqui, conhecer a Deus plenamente, queridos, é muito mais que um conhecimento intelectual de Deus. Conhecer a Deus plenamente é muito mais do que um conhecimento teológico, de um saber teórico, que fica apenas no campo da intelectualidade. Conhecer a Deus profundamente, ele tem que descer do intelecto e tem que alcançar o nosso coração. E alcançando os nossos corações, precisa definir as nossas atitudes diárias, porque essas atitudes que nós tomamos, elas têm consequências. E muitas vezes não só para nós, consequências para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, o conhecimento de Deus em nossas vidas precisa fazer isso. Queridos, vamos buscar ter essas marcas em nossas vidas. Buscar, crescer e transbordar no pleno conhecimento de Deus. É a primeira marca. Mas existe uma segunda marca. E a segunda marca, o texto vai continuar falando, é viver de modo digno do Senhor. Lá, versículo 10 vai falar isso, olha lá, versículo 10... Ele fala para nós, a fim, olha o propósito, olha a lei da causa e efeito aqui, a fim de viverdes de modo digno para o Senhor. Cidade de Colossos, ela ficava numa região interessante. Cidade de Colossos ficava a 160 quilômetros da grande e poderosa cidade de Éfeso. E a apenas 20 quilômetros da cidade de Laodiceia. Ela ficava numa região muito bonita, que foi conhecida como o Vale do Lico. E o que acontece aqui? Acontece que essas duas cidades grandes, ricas, poderosas, elas acabam sugando as outras cidades que ficavam em volta. Isso acontece até hoje, né? Às vezes você pega o carro, vai para o interior de São Paulo, você vê uma cidade bem grande ali e as outras pequenininha. E aqui é grande, ela cresce e as outras acabam dependendo do crescimento da outra. Você vai para Bauru, a cidade grande, mas lá tem Agudos. Quem conhece Agudos? Né? O camarada vai dormir lá, vai morar lá, mas trabalha lá em Bauru. Então isso acontece aqui. Nós temos no contexto histórico aqui, uma cidade pequena, sem impressão. Ela foi poderosa, mas não era mais. Houve um grande terremoto, eles não conseguiram mais se levantar. Éfeso conseguiu, Laodiceia conseguiu, mas Colosso não. E eles ficaram fadados a ser uma cidade pobre, pequena. Esse é o contexto da cidade que Paulo escreve. E ali tinha uma igreja. Na cidade de Colossos, um fato interessante é que tinha uma junção, um ajuntamento de várias culturas. Tinha, por exemplo, gregos, romanos. Então tinha gregos, tinha romanos, tinha judeus, mas judeus da diáspora, judeus que tinham saído e se espalhado no mundo inteiro. Então era um judaísmo aí meio que diluído, né? E nós tínhamos também nativos daquela região, quatro grupos grandes. E esses grupos, cada um com a sua história, cada um com as suas crendices, cada um com a sua religião. A pessoa se converte, vai frequentar aquela igreja pequena. A igreja de Colossos era uma igreja pequena, mas ainda tinha muita tradição forte, se ele era judeu, se ele era romano, se ele era grego, se ele era nativo ali. E a junção dessas culturas na pequena igreja de Colossos se deu aí o surgimento de uma heresia que foi conhecida como a heresia de Colossos. E buscando as fontes aí dos livros, dos pesquisadores, é até difícil você entender e enumerar quais eram essa heresia de Colosso. Porque nós temos aqui uma junção de várias coisas. Entre a mistura de astrologia, gnosticismo, judaísmo e até influência de religiões. Então a igreja aqui, ela está sendo bombardeada por falsos ensinamentos, um sincretismo maluco que está dominando a igreja. E Paulo é alertado sobre esse problema. Os crentes amavam a Deus, eles eram fiéis, mas de dentro da igreja estava surgindo pessoas que estavam contaminando a igreja com falsos ensinamentos, com heresias. Essas heresias estavam induzindo os crentes da igreja a crer que nesses ensinamentos, esses falsos ensinamentos, havia uma solução melhor para os seus problemas, para a sua vida, né? Então há uma vida melhor, uma opção melhor, né? Em vez de acreditar no evangelho puro e simples que estava sendo pregado e ensinado por Epáfras. É muito interessante ver que toda vez que uma heresia surge de dentro da igreja, geralmente a doutrina atacada é a cristologia. Pode perceber isso, meus irmãos. É a cristologia. E isso aconteceu aqui. As pessoas estavam questionando a divindade de Jesus. As pessoas estavam questionando a humanidade de Jesus. Elas estavam questionando a impecabilidade de Jesus. E Paulo escreve mostrando a suficiência do nosso Senhor Jesus. Que ele não era inferior, mas ele é o próprio Deus, encarnado. Então, há uma relação muito grande com o viver de modo digno e uma teologia coerente, uma teologia correta. Por isso que é tão importante, é tão relevante essa carta, a carta de Colossos, para nós. Por quê? Porque a carta de Colossos é o maior tratado teológico da Bíblia. Todos os livros são livros cristológicos. Os 66 livros da Bíblia. Mesmo os 39 do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos três livros cristológicos que a gente conhece, vocês conhecem, né? É o Evangelho de João. É a carta aos Hebreus e a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Essa é a grande tese. Nós temos aqui, homens que estão se levantando como uma liderança falsa, homens insolentes, homens ímpios, homens arrogantes, e eles estavam disparando armas de grosso calibre, falando e pregando um outro evangelho, atacando a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse livro ele é tão relevante para nós. Porque hoje, querido, nós temos muitas pessoas que negam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por isso Paulo ora, vivam de modo digno do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós perdemos o sentido de que Cristo é tudo, que Ele é o Senhor absoluto, tendo nos resgatado das trevas, que nossas vidas lhe pertencem por direito. Temos o sentido que Cristo é Senhor absoluto da nossa vida e de tudo que existe. Nós perdemos o nosso foco. Nós perdemos o nosso alvo, que é a glória de Deus. A glória de Deus. E quando nós perdemos esse foco, nós erramos o nosso alvo. E aí, meus irmãos, tudo que vem depois não passa de tradição. Tudo que vem depois não passa de mera religiosidade. E o mundo está cheio de tradição, de tradições. O mundo está cheio de religiosidade. E a religião, sem Cristo, sem Deus, ela é vazia. A religião sem Cristo, sem Deus, é fria, é apenas religiosidade. Eu, voltando um pouco a pelo menos 30, 25 anos atrás, eu me recordo como recém-convertido. Naquela época não era tão comum a gente esbarrar. Você está aqui, meu? Está aqui perto, não estou provocando, não. A gente esbarrar com pessoas que eram crentes, né? Hoje é muito fácil. Eu me recordo que eu estava fazendo, na época, o colegial, naquela época, né? Hoje é ensino médio. E eu caí na classe e eu pensei, eu sou o único crente. E eu lembro que eu fui procurar o pastor Fred e falei, pastor, ore por mim, coitado, pobre, miserável. Sou o único crente da minha classe, né? Aí ele, oh, meu filho, você é privilegiado. Tem todas as pessoas para você evangelizar. Mas de repente entra ali um irmãozinho, todo social. Eu ainda ia com a camisa da Gaviões da Fiel, depois me converti, né? Ia com a camisa da Gaviões da Fiel, mas ali entra um protótipo de santidade na sala, um crente. Eu falei, puxa, um irmãozinho aqui para me ajudar. Com o passar do tempo, eu vou resumir que a história é grande, com o passar do tempo, eu percebi algumas falhas de caráter no rapaz. Né? Todo mundo tem falhas, né, irmãos? Difícil a gente jogar pedra nos outros, é muito fácil a gente apontar os erros das outras pessoas. Mas eu estava a mil por hora, mil por hora, uma vírgula, eu estava a milhão por hora. Eu estava voando para o Senhor. E eu fiquei tão decepcionado. Mas depois eu comecei a estudar e crescer na graça, no conhecimento de Deus. E uma vez, por coincidência, eu fui convidado para passar o Natal. Almocei com a minha família, fui visitar um amigo à tarde, no Natal, e ele falou, olha, vamos lá com a minha família e tal, mas eu já comi, mas vamos lá. Oh, mas comer de novo a gente vai, então nós fomos, né? E nós fomos lá, e era esse pessoal. Na verdade, eles frequentavam uma igreja, eu não vou falar o nome por questão de ética, estou coçando para falar, mas depois vocês perguntam, né? Eles eram de uma igreja que muitas vezes, ela está tão próxima da nossa, e eu não estou falando nossa ação bíblica, estou falando do Evangelho, da igreja de Jesus, tá bom? Ela está tão próxima que às vezes a gente acha que é crente. Hoje eu sei que eles não são crentes, eles são pessoas religiosas. Eles frequentam uma igreja, eles são zelosos na sua igreja, mas eles são pessoas religiosas. Eu descobri então que essas pessoas eram apenas religiosas. Queridos, não caia nesse erro. Não caiamos nesse erro, no erro dos colossenses, no erro de que muitos dos nossos dias tem caído. A obra que Cristo fez por nós no Calvário, ela é completa. Ela tem o poder de tirar a gente do mundo e também tirar o mundo de dentro da gente. Ela tem esse poder. O alvo é crescer em pleno conhecimento de Deus. Vivamos de modo digno do Senhor, uma relação direta. Terceira marca, Paulo vai abordar, ele vai falar, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Versículo 10, ele vai dizer para nós, quando é que o crente está habilitado a dar frutos? Já pensaram nisso? Quando exatamente? No momento do batismo, tem cinco, né? Cinco que vão ser batizados. A pessoa fala, ah, agora, depois que eu me batizar, então eu estou habilitado para dar frutos. Quando você fizer um seminário, uma faculdade de teologia, você está habilitado? Quando você tem algum cargo, foi empossado de um cargo. Agora eu faço parte do grupo de louvor. Agora eu sou auxiliar da classe de crianças. Agora eu vou dar frutos. Quando? Quando? Quando nós estamos aptos a dar fruto? A resposta é no momento da nossa conversão. Todos aqueles que se renderam aos pés de Jesus estão aptos para dar fruto. Todo aquele que é nascido de novo está habilitado para dar frutos. No momento da nossa decisão. A figura que Paulo usa aqui, a figura de linguagem que Paulo usa, é de uma árvore e de uma árvore frutífera. Não só Paulo usa, Jesus já usou, outros usaram no Antigo Testamento. Paulo está usando esse simbolismo para aplicar uma verdade muito importante aqui. Eu desde que eu me conheço como gente, eu cresci no Livieiro. Cresci no Livieiro. A gente era pobre, mas falava assim, eu moro no Live City, né? Era Livieiro. E naquela época a gente podia avistar os muros da fábrica da Ford, hoje não dá mais. Né? Foram construídas muita casa, tinha um campo de futebol. Eu me recordo que eu tinha uns 8, 9 anos. E a grande fábrica da Ford, parte dela tinha um arame farpado, uma cerca de arame, né? Ali na Avenida Henrique Ford, que era a divisa de São Paulo com São Bernardo. E muitas vezes nós íamos ali para o Ruge Ramos a pé. 9 anos. E quando nós estávamos indo ali a pé, nós víamos aqui do outro lado fazendo cerca, do outro lado de dentro da empresa, a gente tinha assim dezenas e até centenas de goiabeira. E nós então, quase moleque de rua, nós queríamos desfrutar, degustar daquela goiaba. Tinha que pular a cerca. E eu lembro quando eu fazia isso, parecia, a adrenalina era tão grande que parecia que eu estava saltando um banco. Sabe aqueles de coisa de Hollywood? E era interessante que eram dezenas de goiaba, dezenas. Mas nós sabíamos exatamente qual era o pé que nós deveríamos nos dirigir. Nós sabíamos qual era o pé que não tinha fruto, nós sabíamos qual era o pé dos frutos mirrados, nós sabíamos qual era a goiaba bichada, nós sabíamos aquelas goiabinhas pequenas, e nós íamos na melhor árvore. O problema é que a melhor árvore, por coincidência, ficava do lado da guarita do guarda. Quando a gente ficava do outro lado, a gente pulava, e quando ele corria apitando, a gente caía fora. E pasmem, irmãos, a gente com 9, 10 anos de idade, estava ali longe de casa. A minha mãe pensando que eu estava fazendo trabalho de casa do lado. Ó. E a gente estava lá pulando a cerca da Ford para pegar a goiaba. Nós sabíamos, isso deixava a nossa missão um pouco mais complicada ali. Né? Olha só. Olha só o que Jesus ele vai dizer em Mateus 7,17. Ele fala o seguinte, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Em Mateus 7,20, Jesus ele vai falar também para nós. Assim, pois, pelos frutos serão conhecidos. O fruto confirma a identidade do crente, irmãos. Os nossos frutos confirmam a nossa identidade. O fruto confirma a identidade da árvore. O fruto do crente é o símbolo de uma comunhão vivida ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo. Aqui em Colossenses, o que Paulo está falando aqui é uma verdade maravilhosa. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele fala é que essa é a nossa vocação. A nossa vocação é dar frutos, dar muitos frutos e dar frutos para a glória de Deus. Essa é a nossa vocação. Alimentar, não a Deus, que Deus não precisa ser alimentado, Deus é autossuficiente. É isso que Paulo está falando aqui. Deus não precisa de nada. Deus não nos criou para que Ele fosse melhor, para que a gente bajulasse Ele. Antes de tudo, e a gente não consegue compreender, porque a gente olha a Deus e tenta definir Deus com a nossa ótica humana. Então, desde o crente até o ateu, ninguém define Deus, querido. Não dá, não dá. Mas os nossos frutos é para a glória de Deus. E eles vão alimentar os nossos irmãos, os nossos amigos, ou a pessoa que está do lado, seja ela quem for. Será alimentada. Jeremias 17:8 vai falar o seguinte: porque será como árvore plantada junto às águas. Você será como água. Não é uma promessa. Promessa aqui é para a nação de Israel. Nós somos igreja de Jesus. Mas é um princípio. Ô, princípio maravilhoso, né, irmãos? Será como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Nem deixa de dar frutos. Frutificando em toda boa obra. Essa é a terceira marca. Queria considerar uma última marca. Não significa que só tem essas quatro. Tem mais. Mas eu tenho um tempo para respeitar. Mas a última marca que eu queria considerar está lá no versículo 12. Dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai. Gostaria de extrair desse texto essa palavra gratidão. Eu creio que, por mais que a gente tente ter uma vida alegre, suave, de gratidão, sempre a gente está em dívida com Deus. Sempre a gente está em dívida com Deus. E Paulo, ele ora, pedindo para Deus: Senhor, os queridos aqui de Colossos, que eles possam ter gratidão no coração. E eu fico vendo Deus olhando para a minha vida, e muitas vezes se decepcionando, por quantas vezes que eu murmuro, que eu reclamo. E Ele quer que o nosso coração seja um coração agradecido. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é muito triste ver a realidade de pessoas que, infelizmente, têm perdido o foco em Cristo. E se perde no meio das heresias. Se perde no meio de propostas comprometedoras que o inimigo tem colocado dia após dia. Não só os nossos jovens que são presas, são alvos de Satanás, mas nós também. Nós que somos líderes. E acabam se perdendo nesse meio. É trágico quando uma vida se recusa a reconhecer as bênçãos de Deus. É triste isso. Quando a pessoa não tem alegria, quando ela não reconhece que tudo que ela tem e tudo que ela é, vem de um Deus bondoso. Um Deus que nos ama. Quando isso acontece, a pessoa ela não consegue mais olhar para a cruz de Cristo. Por isso que todas essas heresias estavam minando a fé dos crentes. Eu louvo a Deus pela ação bíblica. Louvo a Deus pela palavra forte. Pela Bíblia pregada. Pela pregação expositiva. Porque isso me mantém com a graça de Deus. Eu santificado. E santificado não é apenas livre do pecado. Também tem essa conotação. Mas ser santificado no contexto tanto do Novo como do Antigo Testamento é alguém que foi separado por Deus para um fim específico. E eu e você fomos separados por Deus para um fim específico. Esses falsos ensinamentos diziam que havia uma alternativa religiosa. Fujam disso, viu, irmãos? Fujam dos atalhos. Porque aqui estava sendo ensinado, olha, não precisa de tudo isso não. Isso é muito complicado, sabe? É muito difícil. E é complicado, e é difícil, e é impossível para mim e para você viver a vida cristã. É impossível. Mas é a vontade de Deus. O que essas heresias, esses falsos ensinamentos estavam dizendo aqui é que não precisava de tudo isso, não precisa de todo esse radicalismo não, sabe? Eu tive uma experiência recente, estava compartilhando com a dona Luzia seu serviço no saguão. E eu falei, até que ponto eu estou sendo radical nisso aqui? E o mundo está falando, e até muitos crentes estão falando, você está sendo muito radical. Alivia aí. E aquelas heresias, os heréticos estavam falando isso. Por isso Paulo escreve para reforçar os ensinamentos de Epáfras e para mostrar que o antídoto de todo esse mal que estava contaminando a igreja, que estava se alastrando dentro da igreja, no seio da igreja, era crer na primazia e na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. O ímpio, o homem sem Deus, o homem natural, ele rejeita a doutrina da suficiência de Cristo. Sabia disso? Sabe por que rejeita? Porque ela ataca a vaidade do homem. O homem é vaidoso por natureza. O homem gosta de mostrar os seus feitos. O homem gosta de se exibir, de falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando a palavra de Deus fala que Cristo é supremo, que ele é suficiente, o homem não gosta. O homem gosta de ser o centro, de se apresentar, de mostrar o que ele faz, de mostrar os seus méritos, as suas virtudes. Eu consegui, eu conquistei. E a doutrina de Cristo lança tudo isso por terra. Nós não somos nada. Não sem Cristo. Tirar Cristo das nossas vidas, não dá. Não dá. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui Paulo diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Quem nos fez? O Pai que nos fez idôneo. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa carta, esse texto é riquíssimo, irmãos. Riquíssimo. Uma das grandes marcas da vida do cristão é a gratidão. Nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de agradar a Deus. Reconhecer que tudo que somos, tudo que possuímos, vem de Deus. E é incrível, né? Que mesmo servindo a Deus, a gente parece que tem vozes que nos leva a acreditar que nós somos alguma coisa. E quando vem essas vozes, eu tenho assim, vai para longe aí, viu? Isso não é de Deus, não. Quando você prega, que você vai lá na fora e alguém te abraça e fala, ah, foi maravilhosa a tua mensagem. Quando você serve ao Senhor e você toca um instrumento e alguém te elogia e fala, nossa, a sua voz é esplêndida, nossa, você toca maravilhosamente. Foge disso, foge. A glória é de Deus. A nossa vida é a glória de Deus. A bem da verdade é que nós não fomos criados para ser feliz, né? Hoje as coisas estão tão invertidas que a gente quer ser feliz. Não que Deus não queira a nossa felicidade, Deus quer a nossa felicidade. Mas a gente não pode colocar os carros na frente da carroça. Eu vou ser feliz à medida que eu entender a missão que Deus me deu nesse mundo. À medida que eu continuar vivendo da autoridade debaixo desse Deus. À medida que eu entender a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. A tua graça me basta. Porque o poder de Deus se renova. E especialmente na fraqueza, na dor, nas adversidades. Então, queridos, uma vida que agrada a Deus. Essas marcas eu gostaria de deixar para vocês. E lembre-se da grande ideia, da proposição, ou seja lá o nome que você quer dar. A suficiência de Cristo em nossas vidas nos ajuda a combater as heresias e a produzir frutos em abundância para a glória de Deus. No mundo de hoje, semelhante ao mundo daquela época, quando Paulo escreveu, sempre vai ter alguém que vai tentar mostrar para nós que nós estamos errados. Sempre. Mas o que fica é a firmeza da palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Deus abençoe você, meu querido, de maneira preciosa. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, por todos os conselhos que nós ouvimos nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e elevado aos céus. O Senhor deixou uma promessa que foi cumprida dias após. O Senhor derramou o Teu Santo Espírito e o Senhor nos selou no momento da salvação. No momento da salvação, nós recebemos o selo da promessa, batizados pelo Espírito Santo. E no momento da salvação, nós tivemos o desafio de espelhar o Senhor a esse mundo. Nós vivemos num mundo que está coberto de falhas, de pecado, com inversões de valores, e o Senhor nos colocou nesse mundo para que a gente pudesse mostrar a beleza desse nosso Deus. O Senhor nos dá força, nos dá firmeza, firmeza de caráter, de atitude, que a gente nunca fique em cima do muro, mas que a gente possa se posicionar ao lado do Senhor, que a gente não tenha vergonha de viver uma vida que possa mostrar que o Senhor é o nosso Mestre, é o nosso Salvador. Ajuda a minha vida, Senhor, a vida da minha família, ajuda os meus queridos irmãos e amigos que estão aqui hoje pela manhã, e Senhor, aplica de dentro de nós as verdades eternas que nós aprendemos aqui. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.